São 8 horas e 5 minutos, quarta-feira, 30 de agosto. E aqui estão as principais notícias para você começar bem aí o seu dia informado. 10 horas de sessão, 10 minutos de confusão e nada resolvido. O Congresso só deve concluir hoje a análise aí dos vetos do presidente Temer para liberar a pauta, né? E poder votar a proposta que aumenta o teto do rombo nas contas públicas. Uma das prioridades do governo é o projeto que permite aí um déficit de 159 bilhões nesse ano e no próximo, já passou pela Comissão de Orçamentos no fim da noite de ontem. Agora depende desse desembaraço para ir a plenário. E que mais chegando por aqui? O rombo aprovado. A Comissão de Orçamento do Congresso aprovou no fim da noite o projeto que prevê um rombo de 159 bilhões nas contas do governo. Com isso, a proposta de revisão das metas fiscais 2017-2018 já pode seguir para o plenário. Essas são as manchetes de hoje e eu estou recebendo mais uma vez, né, com bastante ouvinte perguntando, né, já falando, comentando sobre o doutor Zero Cotes. Doutor Zero Cotes, formado em engenharia elétrica pela FAAP e também aí a CAG e a Faculdade Getúlio Vargas. E também ele possui MBA em negócios pela internet, né, pela Faculdade Getúlio Vargas, MBA em energia pela Faculdade Getúlio Vargas e também dezenas de outros cursos de extensão no Brasil e no exterior. A especialidade dele é consultoria em negócios para pequenas e médias empresas e vai falar um pouquinho hoje para a gente também, análise estratégica. Muito bom dia, doutor.
Que está funcionando aqui o nosso
agora
microfone.
Agora sim.
Prazer enorme estar aqui de volta com você. Hoje foi um pouquinho corrido, vim de São Paulo, mas falei, não posso perder esse bate-papo aqui, que isso aqui para mim é bastante... Na verdade, eu aprendo bastante, né? Porque mais do que tento passar conhecimento, porque, na verdade, conforme você vai fazendo a pergunta, você vai forçando a gente a, né, estruturar a resposta e tentar passar um pouquinho daquilo que a gente viveu aí nesses últimos, pelo menos, 40 anos, eu diria para você. Mas é um prazer enorme estar aqui de volta.
Seja bem-vindo, tenhamos aí um dia maravilhoso hoje. E a gente, eu já começo aí, né, perguntando para o senhor o seguinte, né? A semana passada a gente falou aí como se preparar para falar para uma pequena plateia ou mesmo em uma reunião. Faltou algo aí que a gente podia, porque foi corrido, só teve que falar um pouquinho lá do trágico lá, atentado do Barcelona. Então, né? Gostaria que o senhor fizesse mais algumas colocações, se faltou alguma coisa para a gente completar a
pergunta. Não, sim, você. Esse é um tema muito rico, né? Você falar para uma plateia de 20, 30 pessoas, ou mesmo numa reunião, ou até numa plateia de 300, 400 pessoas, né? Você tem algumas dicas, né? A gente começou a pensar alguma coisa semana passada, falamos da pessoa ser natural, né? Isso é a parte mais importante, né? Que ela seja natural. Até durante a semana eu recebi uma pergunta e vou até comentar com você. O fato de eu falar que a pessoa tem que ser natural, usar o jeitão dela, né? Não precisa... tentar imitar ninguém, porque aí você não fica verossímil, né? Você parece aquele fulano que anda de chinelo o dia todo e no domingo põe aquele sapato apertado, né? Vai de chinelo mesmo, né?
Certo.
Mas o fato de você falar do seu jeito, né, não quer dizer que você tem que falar errado, né? Então eu acho que peço para as pessoas não confundirem isso, porque durante a semana eu recebi que uns e-mails lá, não, falar errado é outro problema, é outra seara, né?
Não deve ter ruído.
Seria,
a pessoa tem que entender assim, o que você está falando. Não,
entendeu? Assim, por exemplo, você não vai... Uma coisa é você fazer uma conversa de bar, de botequim, em casa, então você come o S, vamos dizer... Em vez de falar está, você fala tá bom, né? Mas se você está no...
Não, inclusive, eu tive uma pergunta também, até eu ia colocar para o senhor, na sequência agora. O senhor citou muito... o pessoal falou, ele foi muito feliz, mano, quando ele falou o seguinte, que o Willard Bonner, ele fala para todos os estados do Brasil e todo mundo entende. E ele não fala errado, ele é tranquilo, não é verdade? Fala daquele jeito dele, mas todo mundo entende. Então, o que a pessoa falou foi muito interessante, porque às vezes a gente vai fazer uma reunião, e aí eu tenho minhas gírias aqui do estado aqui que eu moro, e eu não posso levar, talvez em outro estado que ninguém vai entender. Tá? Então ele falou, o doutor realmente foi muito sábio nessa colocação dele.
Isso, ali ele tem anos de estrada, né? De estudo e tal, né? Agora, a língua portuguesa, aliás, ontem eu estava no SECOV, lá no sindicato patronal da construção civil, onde tem algumas coisinhas ali nesse segmento, e foi o professor Leandro Karnal, né? E ele colocou lá no speech, né? Na apresentação dele. Aliás, por exemplo, quando você fala, eu falei speech, né? Que em inglês significa discurso, né? Se você fala, usa uma palavra, por exemplo, que as pessoas não estão acostumadas, é de bom tom você falar a tradução na sequência, quando você está falando numa apresentação, né? Porque você fala, a pessoa não tem obrigação de saber que speech significa discurso. Então, você fala, então, no speech, no discurso dele, então você vai... isso também é uma dica para falar em público, né? Mas ele fala o seguinte, que o aluno dele chega para ele e fala assim, pô, professor, agora a gente, com essa globalização, eu não sei se eu estudo alemão, porque a Alemanha... Tem agora a indústria 4.0, tecnologia. Se eu falo mandarim, porque o chinês está comprando todas as ações aqui do Brasil, das grandes empresas. Se eu falo espanhol, porque de repente o Mercosul vai ser fomentado novamente, a Venezuela. Né? Ou se eu falo inglês, que é uma língua. Mas serve tanta língua aqui, que por onde eu começo, professor? Né? E ele diz que sempre responde. Começa pelo português, né? Se você souber falar o português, já é um grande passo, né? Porque, na verdade, é um problema. As pessoas cometem erros, assim, grosseiros, e elas não se dão conta de que aquela comunicação vai com um ruído enorme para a pessoa que está escutando. Então, eu sou o emissor do conceito, da ideia, né? E tem um receptor do outro lado. Então, depende de como que eu fale, do que eu fale errado, a pessoa não vai entender. E você escuta barbaridades, né? Barbaridades. Uma coisa que o pessoal... Vou te contar uma coisa que é até um pouco jocoso, né? A menina falou para mim outro dia, a faixa etária nossa aqui é entre R$ 2.000 e R$ 2.500, né?
Nossa.
Então, vamos dizer,
tem idade?
Então, vamos dizer, ela confundiu faixa etária com renda, né? E aí você recebe aquela informação. Ela falou séria, né? Um erro. Né? Mas você vê que a pessoa, a próxima coisa que ela for falar, você já desconfia. Você fala, puxa, será que nessa menina, né? Que vem daí agora, né? Então, eu acho que o brasileiro, do modo geral, e eu concordo com o professor Leandro, seria importante estudar um pouquinho da língua e tal, né? Ainda mais agora que as pessoas vão se portar modificando a língua com tanta rapidez, né? E isso é uma característica brasileira. Você vai, por exemplo, na França, eles não fazem isso. Eles não têm essa assimilação que nós temos, por exemplo, do inglês, né? Ele fala o francês, ele traduz para o francês e fala em francês. E aí ele entende o que significa. Nós não, nós importamos aquilo. Por exemplo, você fala, eu vejo muito jovem falar assim, hashtag Rádio Nova Sumaré. Né? Aí você pergunta, o que significa hashtag? Ele falou, não, hashtag é hashtag. Né?
Então,
tá na internet, ficou. E tá, né? Se comunica,
mas fala pra gente, então, significa hashtag.
Não, hashtag, por
pronto,
exemplo.
Pronto, aqui, você já traduz.
Já traduz aqui, né?
Os nossos ouvintes.
Você tem uma cerca, em português, né? Cerca, você falou do gado agora.
Isso, no incêndio em Tocantins.
Então, o gado tá lá em volta de uma cerca. Se você diminuir essa cerca... O diminutivo de cerca é cerquilha, né? Ou seja, uma cerca pequena. Né? Então, a tradução, se você, por exemplo, for diminuindo, você tem uma cerquilha, uma cerca muito pequena. Então, o que você faz na informática? Você cerca uma determinada palavra, né? Uma determinada expressão. Então, você põe uma cerca na frente, falando essa palavra está cercada. Né? Então, você, do inglês, você usa o hashtag, né? Então você, como se você circulasse aquela palavra, né, com uma determinada cerca. Então, o certo seria a gente falar, bom, Cerquilha, Rádio Nova Sumaré 540. Se você estivesse na França, ele falaria. Ele não usaria essa palavra ou qualquer outra palavra, vamos dizer, como é que a gente fala hoje, deletar, né? Deleta aí o que está não sei o quê, né? Ou seja, apague aí o que tá escrito errado. Quer dizer, você pega o verbo to delete, em inglês, que é apagar, né? E coloca uma terminação nossa, que é o deletar, é o final, né? Amar, beijar, deletar, né? Cria uma coisa nova. A língua é viva, eu acho que é interessante, né? Mas, como fala o professor, vamos dizer, você tem que mais ou menos saber de onde você está tirando as coisas, porque daqui a pouco você vira um OVNI, né? Vamos dizer, a comunicação fica cada vez mais complicada. Mas, na verdade, a gente estava falando
Você estava só fechando, né, a pergunta primeira.
Na verdade, eu não queria fechar essa pergunta.
Porque ela é muito, tem muita coisa.
Tem muita coisa para a gente falar. A gente começou a falar do como falar em público e tal, né?
Certo.
Eu acho que tem vários. Se você puder. Qual é a segunda pergunta que você
tem? A segunda, eu acho que é que tem a ver com estratégia e crescimento. Porque o ouvinte quer saber o seguinte: existe uma estratégia de crescimento para a minha empresa, tá? Porque quando eu faço tudo na empresa, eu tenho que. Ele colocou aqui, olha. Eu tenho que bater escanteio, marcar o gol de cabeça e assinar súmula ainda, né? Foi ele. Então, como que ele vai ter tempo de ter uma estratégia? O crescimento aqui foi colocado agora, mas essa estratégia, como é que o senhor colocaria, o senhor daria a dica para ele?
Bom, no rádio é sempre mais gostoso vir aqui, né? Porque é uma sala de estar, a gente vai conversando, né? E a gente fica tão à vontade que às vezes acaba falando o que não precisava, né? Mas... o rádio tem essa dificuldade que não tem a imagem, né? Para, por exemplo, mostrar um plano de ação, como é que ele deveria fazer. Mas eu vou fazer uma ginástica aqui com você. Antes de você fazer um plano de ação, tem um passo anterior, e aí existem algumas ferramentas para você criar um plano de ação, um plano estratégico para esse pequeno e médio empresário. Aliás, eu recebi um comentário no blog, no drzerocost.com.br, essa semana passada, que foi assim, tem alguns textos interessantes, algumas dicas e tal, mas não tem uma ferramenta, porque eu posso pegar e sair usando, porque eu não tenho tempo e tal. Eu até criei lá agora, ontem, acho que antes de ontem, um bloco, né, onde eu vou colocar lá ferramentas, né? E aí existem várias ferramentas para você criar, por exemplo, um plano de ação, enfim, indo na direção dessa pergunta, né? Como é que eu monto a minha estratégia?
Sim.
Agora, essas ferramentas no mercado hoje, esses aplicativos, você tem preços dos mais variados. Você tem de milhões de dólares a ferramentas gratuitas, né? Então eu vou colocar lá coisas que são gratuitas, que não tem custo, que esse é o objetivo do...
Sem dúvida.
Dr. Zero Cost, né? Que é passar alguma coisa que não onere mais ainda a vida do empresário. Então, eu vou colocar ali vou começar a colocar ferramentas nesse sentido. Eu acho que a ideia foi muito bem-vinda, eu agradeço ao Juliano Martins, lá da Residencial Vecom. Ele até trabalhou na IBM, mexia com óculos e tal. Fazendo uns frila, né? Como é que o pessoal fala, né?
Certo. Inclusive, eu gostaria que o senhor mandasse um bom dia para o senhor Orozimbo, ele que está acompanhando o senhor. Ele é de Campinas, da Vila União. Tá? Não sei se ele é empresário, me disse. Mas eu sei que ele está acompanhando o senhor e parabenizou o programa e parabenizou a gente aqui pela entrevista que ele tem com o senhor.
Um abraço, então, senhor Orozimbo. É um prazer enorme saber que a gente está, de alguma maneira, né, contribuindo um pouquinho, né, para que esse país realmente cresça, né? Porque que nós perdemos o bonde da história, isso eu já não tenho mais dúvida.
Você vai comentar daqui a pouquinho. É outro assunto que a gente vai virar e falar as matérias do senhor daqui a pouco.
Mas vamos voltar. Vamos voltar no nosso amigo ali.
Então, na estratégia.
Você tem várias ferramentas. Eu vou falar uma. Eu vou falar o nome em português, depois eu falo em inglês, porque vai ser mais fácil de você encontrar na internet. Que é o FOFA. Eu não sei se os nossos ouvintes estão acostumados a escutar sobre o Fofa, mas assim, é algo muito, já é algo antigo. Eu tenho uma trajetóriazinha aí em multinacional e a gente aplicava isso já nos anos 70 e tal. Na verdade, o Fofa surgiu na Universidade de Stanford na década de 60. Então já vão aí quase, né, 60 anos, né? É, eu acho que, embora seja uma ferramenta muito antiga, ela é muito usada ainda hoje. Eu vejo, por exemplo, planos estratégicos de grandes empresas e tem lá o Fofa, vamos dizer assim, embutido dentro de um documento bem mais parrudo, com muito mais musculatura. Mas, por exemplo, para o pequeno e médio empresário, eu acho que é uma saída bastante inteligente com custo zero praticamente, né? Bom, então o que ele deve fazer? Deve pegar uma folha em branco, vou pegar uma folha sua aqui do que você tem aí para as suas anotações da rádio, né? E você dobra essa folha ao meio, né? Eu vou dobrar aqui a folha, você dobra ao meio e depois você dobra novamente essa folha, certo?
Uhum.
Então ela fica dobrada... Você dobra ela duas vezes. A hora que você abre a folha, volta ela à posição original, você formou nela dois vincos, né? Um vinco na horizontal e um vinco na vertical.
Correto.
Ou seja, você dividiu a folha em quatro quadrantes, né?
Certo.
Então, o primeiro quadrante, você vai escrever a letra F, F de forças, né? Primeiro quadrante que eu digo, primeiro quadrante superior.
Certo.
Né? O segundo quadrante, vamos dizer assim, superior do lado direito.
Certo.
Né? Você vai escrever a letra F também de fraquezas.
Certo.
Né? O terceiro quadrante, ou seja, o primeiro quadrante inferior, no lado esquerdo, certo?
Uhum.
Você vai escrever a letra O de oportunidades, né?
Certo.
E o último quadrante que sobrou, que seria o quadrante da direita inferior, você vai escrever a letra A de ameaças. Então, se você percebeu, eu escrevi... Então, lá em cima vai estar F, F, e embaixo vai estar O, A.
Uhum.
Certo?
Opa!
Então, eu escrevi, na verdade, F-O, FO, F-A, FA, FOFA.
Certo.
Né? Então, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E aí, a segunda dica é a seguinte, o primeiro quadrante, a parte superior, os dois quadros em cima, os dois quadrados em cima, ou retângulos, que seja, se destinam a coisas internas da sua empresa. Né? Então, vamos dizer, você vai listar forças,
certo,
que sejam internas. Né?
Certo.
Você vai listar fraquezas que sejam internas. Né? Aí vamos comentar um pouco essas forças. Né? O que seriam essas forças? Então, você olha para dentro da sua empresa, você fala, bom, eu tenho um ponto forte aqui, né? Você vai listar os pontos fortes. Ah, eu tenho, por exemplo, um time afinado, gente extremamente capaz. Eu tenho instalações que o meu concorrente não tem. Eu tenho, por exemplo, um capital de giro que me permite aí...
Entendi.
Pegar uma marola aí por 4 anos, por 3 anos, enfim... Você vai citando esses pontos que você caracteriza como forte. Do lado direito, você vai fazer o contrário. Você vai citar os pontos que você caracteriza como fracos. Então, por exemplo, meu preço, o cliente não vê valor nesse preço que eu coloco na minha mercadoria, no meu produto, no meu serviço, né? ele acha que ele está super valorizado, né? Ou, por exemplo, as minhas vendas estão muito aquém, né? Muito abaixo da minha meta, né? Eu tenho clientes que falam inglês, por exemplo, e eu não tenho ninguém na empresa que fale inglês, né? É um mercado que eu poderia explorar, ou um mercado espanhol aqui no Mercosul. Ninguém tem essa expertise, né? Ninguém sabe, por exemplo, falar espanhol, né? Eu falo portunhol, mas se eu tivesse uma pessoa que falasse espanhol, eu venderia mais aqui para a Argentina, para o Uruguai, enfim. Então você colocou lá em cima quais são as suas forças e as suas fraquezas. Embaixo, como nós falamos, você tem do lado esquerdo, o quadrado inferior, o O de oportunidades, e do lado direito você tem o A de ameaças. Esse, oportunidades e ameaças são fatores externos, né? Então, vamos supor, lá em cima nós falamos de fatores internos, que seriam as forças e fraquezas, e embaixo fatores externos. E aí você vai sentar e pensar, bom, oportunidades, né? Dentro do mercado que eu faço, como é que eu poderia, que oportunidade que eu tenho para diminuir custos, por exemplo? Ah, eu vou substituir essa iluminação aqui por LEDs, por exemplo, vou baixar a conta de luz, eu vou dividir a conta de luz, como nós falamos na outra uma reunião aqui, e vou até a CPFL e vou falar para ela, escuta, isso aqui, essa energia eu gasto para produção, né? Por favor, tire daqui os impostos, né? Isso é lei. Eu vou, por exemplo, não vou vender só na RMC, eu vou vender também no litoral. Você vai colocando lá oportunidades que você enxerga que podem melhorar o seu negócio, né? Do lado direito e último quadrado inferior, você vai colocar ameaças, né? Como é que são as ameaças aqui? Então, por exemplo,
se você fazer uma péssima venda, é uma ameaça. Você...
Se eu tiver um pessoal mal treinado, vamos dizer assim, pode ser um... Não, mas não é bem nesse sentido. É mais no sentido assim, puxa, eu tenho aqui um comércio. Parece que vai abrir eu tenho um comércio pequeno, parece que vai abrir um mercado grande aí, uma rede enorme e tal. Isso para mim é uma ameaça, né? Como é que eu vou encarar esse mercado do meu lado? Eu vou vender a mesma coisa que ele? Eu vou sair numa briga de preço? Eu vou perder, né? Ah, o Brasil vai aumentar impostos sobre bebida alcoólica. Eu vendo vinho francês, né? Como é que eu vou me virar agora para... Será que eu devo... mudar aqui os vinhos, tentar fazer uma seleção de vinhos nacionais, fazer um comparativo.
Entendi.
Então você vai listando ameaças que você tem no seu negócio. A dica que eu te dou, vamos supor, primeiro, você não ter pressa para... Não, vou fazer essa planilha agora, é uma página só, você não precisa grandes ferramentas de informática, né? Então essa planilha, a fofa, ela é muito simples. A dica que eu dou para essa pessoa é assim, não fazer isso sozinho. Ele pode até fazer sozinho, que nem nós fizemos aqui um brainstorming aqui, uma troca de palpite, né? Mas ele faz, depois ele senta com as pessoas, com algumas pessoas que conhecem o mercado dele, que tem alguma vivência, que tem alguma musculatura que pode agregar alguma coisa, e fala, pô, você não pensou nisso, né? Você ameaça, você não colocou... Por exemplo, vou dar um exemplo de ameaça. Eu tenho uma, vamos supor, uma companhia aérea.
No momento funciona, eu tenho que sair agora com o break e a gente já volta. Pode ser? Na sequência?
Pode
um
ser.
Minutinho, já
estouramos o tempo?
Não, já? O senhor está dando tempo. Eu só vou ter que sair com o intervalo e já volto, gente. 8:30, quarta-feira, 30 de agosto, a gente já volta já. Então, ó, fica aí para você, hein? É a dica que ele vai dar agora, interessante aí, sobre a ameaça, hein? Tá? Então a gente já volta já, é rapidinho, mas rapidinho. Você não, olha, é rapidinho demais, hein? Vamos lá, você ligando, participando, 3873-2971.
8:31.
Já estamos de volta, doutor. Vamos lá então para...
A gente estava falando das ameaças.
Ameaças.
Então, a dica que eu dou, assim, você sentar com pessoas, né, num ambiente, até num ambiente não no trabalho, fora dele, não com bebida alcoólica, porque senão não vai chegar num denominador comum aí, né? Mas com gente que possa agregar algum valor E aí você vai listando, por exemplo, os quatro blocos: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.
Certo.
Mas eu digo, ameaça, às vezes é mais difícil de você citar. Eu vou dar um exemplo, a gente estava dando um exemplo. Por exemplo, vamos supor que você seja dono de uma companhia aérea e de uma.
Isso.
Da Azul, né? Aí você vai olhar aqui e falar, ó, quem me ameaça aqui é a Gol, é a, fala uma outra, uma SAS lá, a Lufthansa e a Air France.
Sim.
Aí você colocou lá, quatro. Ó, então o que eles estão fazendo e tal? Na verdade, se você pensar, vai falar, bom, será que são só esses que me ameaçam? Né? Será que não tem um outro concorrente que eu não estou enxergando? Você tem que estressar isso. Então, por exemplo, isso que me ocorreu agora, videoconferência. Né? A videoconferência é um concorrente quase que direto da companhia aérea. Né?
Certo.
Porque você fala, pô, eu tenho que falar com um fulano lá no Piauí agora. Né? Puxa, se eu tiver que pegar um voo e ir lá conversar com ele, será que fazer uma videoconferência com ele? Né? Coloco ele aqui, ele coloca lá, a gente se vê.
Não vai comprar passagem.
Não vou comprar passagem, não vou me deslocar. Será que resolve meu problema? Às vezes não. Às vezes você tem que ir. Mas hoje até depoimento de preso, às vezes o pessoal faz até com videoconferência, né? Para poder...
Segurança,
né? Um problema de segurança, até não ter maiores custos. Então você tem que focar. Fala, poxa vida, será que é só isso? Será que a venda da internet não está matando o meu negócio? Né? E eu estou preocupado com o supermercado aqui da frente? E, na verdade, a coisa está escapando toda pelos aplicativos, né? Então, você senta e você monta. Aí você tem quais são suas forças, suas fraquezas, suas oportunidades e as suas ameaças.
Entendi.
Bom, esse é o primeiro passo do básico, do básico, do básico para você administrar, né? Então, a partir daqui você fala, puxa, o que eu vou fazer agora? Né? Então, eu tenho esse ponto fraco, mas eu tenho esse ponto forte, eu tenho essa oportunidade, eu tenho essa ameaça. Aí eu vou criar o que ele chamou aí de um plano de ação para poder, vamos dizer assim, levantar o sarrafo, né? Vamos dizer que a gente fala,
entendi,
né? Colocar o sarrafo numa altura maior, falando agora eu tenho que pular nessa altura, né? Aliás, o Einstein falava isso, né? Falava assim, você, a definição de loucura dele era assim, você fazer a mesma coisa todo dia durante a vida toda, né? Isso é uma loucura, né?
Então, bom.
Porque você não vai progredir. O pessoal fala, né? Então, a grande sacada é você ter um plano, o mínimo que seja. A gente fez isso, estraguei aqui uma folha sua de sulfite aqui, né? Em branco. Acabei escrevendo nela. Mas é isso, por exemplo, você partir de uma coisa bastante simples, e às vezes você não precisa nem uma ferramenta de informática. Né? Eu coloquei ontem à noite, não sei, coloquei agora no blog lá, ferramentas. E vou colocar essa planilha lá para o seu ouvinte, se ele tiver interesse, né? Ou se isso foi muito básico para ele, eu não sei. Mas interesse em começar. E a gente vai poder falar, talvez, em outros programas, outras ferramentas, né, que possam de alguma maneira ajudar o seu ouvinte. Bom, acho que respondi essa
respondeu.
Sua pergunta.
Bom, o ouvinte está tentando falar com a gente. Eu peço para você, meu caro amigo ouvinte, você ligar 3873-2972 e a Vitória vai estar anotando aí, tá, a sua pergunta, e eu vou estar repassando aqui para o doutor Zirkus. Doutor, eu quero, antes de encerrar o nosso bate-papo, são 8 horas e 36 minutos.
Pois não.
Tá? Senhor, no domingo anterior, né, o senhor colocou na coluna do jornal Tribuna Liberal, 27, domingo agora, 27/8, mas
é agora um assunto... Sai no correio.
Isso, parabéns, a gente fica muito feliz, né?
Sai
que,
lá no todo dia, né?
O pessoal tá recebendo,
todo dia muito simpático também.
Recebendo aqui uma pessoa muito influente na mídia, o doutor Zirkus. É verdade, doutor. Bom, e o senhor falou o seguinte, na semana passada, o senhor falou do comunismo, né? Seus reflexos positivos, seus reflexos negativos, né? Então... e também, o senhor colocou aqui que é sobre a atenção do povo brasileiro na história, e para o povo ter cuidado de não cometer os mesmos erros do passado, e porque nós estamos num momento muito especial agora, onde há espaço para discutir reformas políticas e fiscal. Como é que o senhor colocaria isso?
Bom, é assim, Milton, a história tem mostrado o seguinte, que são janelas que aparecem para os povos, para os países, né, e tem que ser aproveitadas, né? Então, isso não é muito simples de ocorrer. Então, por exemplo, quando você tem a implantação do comunismo na União Soviética, por exemplo, né? Lá em, você teve lá a Revolução em 1917, e depois você tem uma guerra civil ali, em 22 você tem o comunismo implantado através do senhor Lenin, né? Que era o figura número um. Mas o fato é que é uma janela que abriu. Então, vamos dizer, o czar lá, o Nicolau II, fez um monte de erros e tal, o povo estava revoltado, ele fez uma série de coisas. Então, são várias variáveis, né, se eu posso dizer assim, que acabam entrando em linha e aquela oportunidade aparece, né? Se eles não tivessem feito a revolução lá em 17, provavelmente a Rússia não seria um país comunista, né, como é até hoje, né? Então, essas oportunidades, elas vão aparecendo para os países, e eu acredito que o Brasil está num momento desse, né, de passar, de lavar roupa, de colocar as coisas em pratos limpos e tal. Você não tem uma pessoa forte que pode, né, dominar e levar o país para uma loucura. Você tem aí várias instituições tentando se fortalecer e tal. Então, propostas novas, né, vamos dizer, de reformas políticas, de reforma fiscal, é um momento ímpar para ocorrer. Porque se, vamos supor que o Brasil estivesse bem, que a inflação estivesse baixa, que não tivesse juro, estava todo mundo ganhando bem e tal, feliz, né? Os caras continuam roubando, continuam fazendo. Quer dizer, se você for lá e falar, escuta, vamos refazer isso aqui, ninguém vai te escutar, né? Agora, entendi. Como você está numa situação tão ruim, tão, tão difícil, né? É um momento ímpar esse. Às vezes levam 50, 60 anos, né? Então, se o brasileiro não acordar para isso, fala, não, eu tenho que participar dessa mudança.
Certo. E o senhor colocou também aqui na Semana de Arte Moderna. O que aconteceu lá em 22, que fez essa reflexão? O senhor colocou aqui uma frase do Oswald de Andrade, o senhor Oswald de Andrade. Tupi... ou no Tupi. Se fosse na França, seria. Então, vocês não aceitariam.
Não, é que é o seguinte. É. Você, o Oswald de Andrade, ele fez uma carta, não lembro agora o nome da carta, na semana... Você vê que a semana de 22, que é semana moderna, é uma semana importante, porque você vê, a gente falou da Rússia agora, você vê que interessante. Isso. A Rússia, a Revolução em 1917, e o comunismo sobe... vamos dizer, se fixa definitivamente em 22, depois da Guerra Civil. Então, e nós temos aqui a Semana da Arte Moderna em 22. Quer dizer, essas coisas não é assim. Ah, apareceu aqui a Semana da Arte Moderna e vou supor, foi um ato heróico brasileiro. Não é assim. Ou teve a libertação dos escravos no Brasil em 88. Não, teve aqui, ali, acolá, data, não sei o quê, rebelião aqui, rebelião lá, né?
Entendi.
E aí você tem toda uma conjuntura, né, nesse sentido. Então, a semana foi importante, e a semana tinha uma proposta, que é uma proposta praticamente do antropofagismo, né, que é o índio que come, que devora o outro índio, né? O Oswald de Andrade faz um paralelo com isso. Por quê? Qual que é a ideia? O índio... está passando fome, por isso que ele vai lá e come o outro? Não, não é por isso, né? Ele come o outro que ele derrotou, ele devora o outro, porque na hora que ele ingere aquela carne, né, ele ingere também todo o espírito do outro. Então ele pega as virtudes, né, as forças que a gente estava discutindo aqui na matriz fofa, que na verdade, depois eu podia ter tempo de falar que em inglês você não vai achar como fofa na internet, você vai achar como SWOT, mas enfim, depois a gente volta. Ele incorpora aquilo, então ele fica um guerreiro mais forte, né? É a versão antiga desse esse Highlander que a gente vê na televisão aí, que o cara vai destruindo o outro, vai cortando o pescoço do outro e vai assimilando mais forças, né?
Um guerreiro imortal.
O guerreiro imortal, é isso aí. E aí, vamos dizer, qual que é a ideia? A ideia da Semana da Arte Moderna era, pô, nós temos a nossa cultura, né? Vamos pegar uma cultura de fora, trazer para cá, vamos comer essa cultura, né? Vamos engolir essa cultura, vamos misturar com a nossa e vamos sair lá na frente com uma cultura melhorar a nossa. Entendi. Entendeu? O antropofagismo cultural, vamos chamar assim, né?
Certo.
Eu acho que escrevi isso nesse sentido de que, vamos supor, você não precisa ficar copiando tudo que tem lá fora. Você tem alguma coisa aqui dentro. Você tem gente brilhante aqui, né?
Muita gente.
Você pega, por exemplo, o dia eu estava vendo o senhor Osiris Silva falando ali. Ele falou, pô, eu vou num shopping, numa coisa, eu vejo lá um celular da Samsung, um celular da... celular do iPhone, não sei da onde, eu não vejo nenhum celular brasileiro, né? Esse homem, ele saiu de São José dos Campos, foi lá de Bauru, ele saiu, na verdade, foi lá em Brasília e falou, por que a gente não faz um avião aqui? Né? O pessoal falou, não, como é que vai fazer um avião aqui? Não, eu fui daqui que eu vou atrás. Tá aí a Embraer aí hoje, né?
Muito, muito linda, né? Muito bonita, eu visitei, muito...
Inclusive com filial nos Estados Unidos, né? Agora nós não, vamos dizer, quer dizer, um homem saiu daqui, foi lá e fez, né? Agora a gente não, a gente fica comprando o celular do coreano, o coreano do sul, né? Vamos certo. Deixar claro. Quando, na verdade, a Coreia do Sul, no década de 60, tinha uma renda per capita igual a de um africano, menor que a do brasileiro, né? É uma qualidade de padrão educacional muito pior do que nós tínhamos. Enfim, uma série de itens muito piores. E hoje você vai para... Hoje um coreano, por exemplo, a produtividade de um coreano é 75% de um americano. Né? Nós somos 25% de um americano. Então, nós precisamos de 4 brasileiros para fazer o que um americano faz. Né? Olha o atraso que nós fizemos. E nós estávamos na frente da Coreia agora, 40 anos atrás. Né? E um coreano hoje está quase encostando no falta... Né?
Tá.
Mas
certo.
Enfim, bom, é isso.
Doutor, o senhor citou também... Tá? São 8 horas e 44 minutos, a gente está quase terminando já a entrevista. O senhor citou aqui o senhor Arthur Bernardes, que ele estudou no colégio do Caraça. Tá?
Foi.
E, por incrível que pareça, eu conheci, eu fui nesse colégio, né? Eu conheci o colégio. Inclusive, ele teve um incêndio, esse colégio. Então, uma história, o pessoal é lá em Minas Gerais, esse colégio. E também, se eu permitir... Nós vamos ter a nossa entrevista de hoje. Eu vou falar um pouquinho aqui ainda, se eu falasse um pouquinho, porque o senhor Arthur Bernardes, o que ele significou para o nosso país? O que, que ele foi o presidente? Ele foi um presidente da República?
Presidente da República.
Presidente da República. E estudava lá no Caraça.
Estudava no Caraça. Bom, você deve conhecer. Foi lá, eu também estive lá visitando, né? Por isso que eu recomendei visitar lá a Serra. E principalmente visitar o museu de Iotim, né? Iotim é que o mineiro, né, ele gosta de se juntar as palavras, né? Então, você tinha um senhor chamado Tim lá, eu acho que era um americano, se eu não me lembro agora. Então, ele, em vez de falar senhor Tim, né, ele fala Iotim, Iotim, né? E ficou o nome desse museu em Iotim, né? Daí vem a origem do nome. Mas é o maior museu da América Latina... aberto, né, para a natureza. Inclusive, se você for lá em um dia, você não visita.
Não visita. Não teve jeito. Inclusive, o que chamou...
uns 3 dias ali.
O que chamou a atenção da gente foi que lá na capela, até inclusive o Milton Nascimento gravou um disco, acho que foi em 82, e nós vamos encerrar uma música do Milton Nascimento hoje.
Eu acho que eu vou fazer a entrevista aqui agora, vou perguntar para você. Você teve lá, você teve visitando com a família?
Estive com a família. A gente foi para Ouro Preto, que eu queria conhecer, né? O meu irmão morava em Contagem, que é próximo ali, e ele gosta de viajar. Meu irmão, ele gosta, ele falou, Milton, você vai adorar, tá? Então a gente foi lá.
Acho que qualquer brasileiro, todo brasileiro, tem obrigação de ir a Iotim. Olha, fico aqui, eu vou deixar o meu recado carregar nas tintas aqui. É fantástico o museu, não tem isso. Às vezes o cara fala, não, eu fui lá no, no, na França, fui não sei aonde, fui no. Pô, tem que ir em Inhotim, não é possível, tá, aqui do lado, né?
Inclusive a gente até tirou algumas fotos, eu até mostrei para o senhor aqui no começo do programa, que achei muito interessante. O que eu achei interessante lá foi que na capela lá existe um soldado lá embalsamado, o senhor deve ter visto também, que o senhor foi lá, é um corpo embalsamado de São Pio Mate, é um soldado romano, matrizados, né? Tá no vitrais, você não pode tirar foto, porque só que museu você não pode, o flash, né? Tem o pessoal lá que cuida, não, né? Deixa mesmo, né? É. E foi muito legal que a gente conheceu lá, e eu recomendo. Quanto fica? Uns 700 quilômetros daqui até lá?
Eu não sei assim de cabeça, se você fala, eu acredito, acho que talvez 700 quilômetros, acho que a pessoa pode ir até não pegar um fim de semana um pouquinho mais prolongado, né?
Entendi, eu acho que avião é tão fácil, pode descer lá em BH, chegar ali, tem, né, pessoal ali.
É um passeio, né, vai de carro, né, enfim. Mas eu acho que vale muito a pena e tem artistas fantásticos, né? E a céu aberto, eu não sei, não me lembro agora, mas é quase 1 milhão de metros quadrados.
Nossa.
É assim, você tem que ir de uma exposição na outra, você tem que pegar aqueles carrinhos de golfe, né? Tem ali, são. E é um preço, acho que é R$20 para entrar, não sei, uma coisa assim.
Gente, olha, eu caminhei bastante lá, porque é bastante morro, né? Então a gente se cansa, quem quer queimar caloria.
E você falou do Milton Nascimento aí?
Então, o Milton Nascimento, ele gravou lá na época era vinil, em 32 era o vinilzão lá, tá? E 82. E nós vamos tocar agora para encerrar a nossa?
Sim.
É o coração de estudante. E eu estou passando para você as perguntas que o pessoal deixou hoje para a gente. Estou passando aqui a pergunta do seu Valdecir. Aí na semana que vem, o senhor comenta que o nosso tempo já está super estourado. Então, coração de estudante. Essa música representa alguma coisa na época do senhor, né? Com o Milton Nascimento. É muito, muito, muito legal, né, essa música, né? E o Milton Nascimento, que ele é, acho que ele é o raio-x de Minas. Nem que é. Ele não é de Minas, você sabia que ele é meio carioca, né? Depois ele foi adotado, tem uma história dele. Ali, né? Tal. Mas, doutor, são 8h48.
Grande abraço, uma boa semana.
Obrigado.
E vamos ver, vamos
que
ver.
Que esse coração de estudante permaneça no senhor, que eu percebo que o senhor é um eterno estudante, né? O senhor pesquisa.
Estou tentando aprender alguma coisa, na verdade.
Tá certo.
Seu Valdecir, boa semana.
Obrigado, senhor. Seu Valdecir, muito obrigado pela sintonia. Passei, repassei a pergunta para o doutor. Semana que vem, ele com certeza vai estar passando para você.